Essa é uma gravação do livro Minha Vida, a narrativa autobiográfica do fundador da antroposofia, escrito por Rudolf Steiner, publicado pela editora Antroposófica, e este é o 17º capítulo. Nessa época, foi fundado na Alemanha um ramo da sociedade para uma cultura ética, originária da América. Parece óbvio que um anseio por um aprofundamento ético só merecesse plena aprovação na era do materialismo. Porém, esse anseio partia de uma concepção básica que provocou em mim seríssimas dúvidas. Os líderes desse movimento diziam a si próprios, dois pontos, abre aspas: "Atualmente estamos em meio a grande número de concepções do mundo e da vida conflitantes no que se refere à busca do conhecimento e aos sentimentos religiosos e sociais. Nessa área não há possibilidade de fazer com que as pessoas se entendam. Seria ruim se os sentimentos morais que elas deveriam nutrir, uma pela outra, fossem arrastados para esse campo de opiniões discordantes. Onde se chegará, caso as pessoas divergentes quanto a convicções religiosas, sociais e cognitivas venham a expressar suas diferenças mediante atitudes morais diversas, ao se confrontarem com pessoas de ideias ou sentimentos diferentes dos seus próprios? Por isso seria necessário descobrir os fundamentos de uma ética meramente humana e independente de qualquer cosmovisão. Fundamentos que pudessem ser aceitos por qualquer pessoa, independente de suas convicções nas diversas áreas da vida." Fecha aspas. Todo esse movimento ético me causava profunda impressão. Tocava numa de minhas mais importantes convicções, pois diante de mim estava o profundo abismo que as atitudes mentais modernas haviam cavado entre os fatos da natureza e o conteúdo moral e espiritual do mundo. Chegou-se a uma acepção da natureza que pretendia expor a evolução do mundo sem qualquer conteúdo moral e espiritual. Pensa-se hipoteticamente num estado primordial, meramente material do universo. Procuram-se as leis segundo as quais, a partir desse estado primordial, o mundo dos seres vivos, dos seres possuidores de alma e dos seres portadores de algo espiritual teriam assumido sua forma atual. Se tal mentalidade for consequente, pensei eu naquela época, o espiritual e moral não poderá senão ser visto como resultado da atuação da natureza. Teríamos então fatos naturais que seriam indiferentes para o âmbito espiritual e moral, e que, em seu devir, engendrariam o elemento moral como produto secundário, chegando finalmente a sepultá-lo por força de sua indiferença moral. Na verdade, tive bem em mente que os pensadores mais cautelosos não chegaram a essa consequência, dois pontos. Eles simplesmente aceitavam as mensagens dos fatos da natureza e achavam que se deveria deixar de lado o significado universal do elemento espiritual e moral. Porém, isso não me parecia tão importante. Eu não atribuía grande importância à afirmação de que, no sentido dos fatos da natureza, deveríamos pensar de um modo indiferente para o âmbito moral, e de que pensamentos assim construídos não passariam de hipóteses, e também de que, a respeito da moral, cada um deveria formar suas próprias ideias. Eu dizia a mim mesmo que quem adotasse em qualquer área, por menor que fosse, o raciocínio que naquela época vigorava nas ciências, não poderia atribuir ao espiritual e ao moral nenhuma realidade autônoma, autossustentada. Se a física, a química e a biologia permanecessem como eram, isto é, intocáveis, as entidades consideradas como realidade absorveriam toda a realidade existente, e o espiritual e moral só poderia ser a espuma a elevar-se dessa realidade. Eu olhava para outra realidade, uma que era moral e espiritual, e ao mesmo tempo, como que afim à natureza. A mim parecia ser uma fraqueza do anseio cognitivo não querer penetrar nessa realidade. De acordo com minha concepção afeita ao espiritual, eu tinha de dizer, dois pontos, acima do suceder da natureza e do âmbito espiritual e moral, existe uma verdadeira realidade que se revela moralmente, mas que, na atuação moral, possui ao mesmo tempo a força capaz de transformar-se num suceder tão válido quanto o é o suceder da natureza. Este só me parecia ser indiferente diante do elemento espiritual e moral, por ter se despreendido de sua união primordial com ele. Da mesma maneira como o cadáver de um indivíduo se desprende de sua união com sua parte anímica e vivente. Para mim isso era óbvio, pois eu não apenas o pensava, eu o via como verdade nos fatos e seres do mundo. Nos éticos acima caracterizados, parecia-me existirem pessoas que viam tal ideia com indiferença. Eles representavam mais ou menos inconscientemente a opinião de que, com cosmovisões, nada se alcança. Basta salvarmos princípios éticos que dispensem qualquer investigação sobre suas raízes na realidade do mundo. Do âmago desse fenômeno da época, parecia-me bradar um desespero nu e cru em relação a qualquer anseio filosófico. Parecia-me inconscientemente frívolo um indivíduo que afirmasse, dois pontos, abre aspas, deixemos de lado toda e qualquer cosmovisão para que a moralidade possa ser novamente difundida entre os homens, fecha aspas. Em muitos passeios com Hans e Grete Olden pelos parques de Weimar, pronunciei-me radicalmente a respeito dessa frivolidade. Quem avança até os limites cognitivos possíveis ao ser humano, dizia eu, defronta-se com um suceder cósmico, do qual emana a realidade tanto do elemento moral quanto do natural. Escrevi na revista Futuro, então recém-fundada, um artigo veemente contra o que eu chamava de ética alienada de qualquer realidade, incapaz de possuir força alguma. O artigo teve uma recepção bem hostil. Como poderia ser diferente, já que os éticos se consideravam salvadores da cultura? Para mim, O assunto era de enorme importância. Eu pretendia lutar junto a um ponto importante para a validade de uma cosmovisão que revela o aspecto ético solidamente alicerçado junto com qualquer outra realidade. Assim, eu tinha de lutar contra a ética destituída de cosmovisão. Fui de Weimar para Berlim, a fim de descobrir oportunidades de defender minhas ideias em jornais. Visitei meu muito venerado Hermann Grimm. Ele me recebeu com a maior gentileza. Contudo, pareceu-lhe estranho que eu, tão cheio de entusiasmo por meu assunto, fosse levar esse entusiasmo à sua casa. Escutou-me com certa indiferença quando lhe falei de minhas ideias sobre os éticos. Eu acreditava poder interessá-lo para a causa tão decisiva para mim, mas não tive o menor sucesso. Ao ouvir, abre aspas, eu queria fazer algo, fecha aspas, ele respondeu, dois pontos, abre aspas. Vá ver esse pessoal. Eu conheço a maioria deles. Todos são pessoas bastante amáveis. Fecha aspas. Para mim, foi como receber uma ducha fria. O homem que eu tanto venerava não tinha sensibilidade para nada do que eu pretendia. Achava que eu acabaria pensando com sensatez se fazendo uma visita aos éticos. Ficasse convencido de que todos eles eram pessoas muito simpáticas. Não encontrei em outros um interesse maior do que o de Hermann Grimm. Era o que me acontecia naquela época. Eu tinha de resolver sozinho tudo o que se relacionava com minhas ideias a respeito do espiritual. Eu vivia no mundo espiritual. Ninguém do meu círculo de conhecidos me acompanhava. Meu relacionamento consistia em excursões aos mundos dos outros. Mas eu gostava dessas excursões. Minha admiração por Hermann Grimm não foi nem um ponto afetada por causa disso. Mas pude fazer um bom treino na arte de compreender com amor. Quem não mostrasse a menor disposição para entender o que eu mesmo trazia em minha alma. Essa era minha solidão naquela época em Weimar, onde eu vivia num intercâmbio social tão amplo. Contudo, não culpava as pessoas por me condenarem dessa maneira à solidão. Aliás, enxergava em muitos o anseio inconsciente para uma cosmovisão que chegasse às raízes da existência. Percebia como uma mentalidade capaz de mostrar-se segura, por se restringir apenas às coisas mais imediatas, pesava sobre as almas. Abre aspas. A natureza é o mundo inteiro. Fecha aspas. Essa era tal mentalidade. Com base nisso, acreditava-se ser preciso considerá-la correta e reprimia-se na alma tudo o que pudesse não considerá-la correta. Era sob essa luz que se manifestava muita coisa que me circundava espiritualmente. Foi a época em que minha filosofia da liberdade, cujo conteúdo essencial eu trazia em mim havia muito tempo, recebeu sua forma final. Mandei minha filosofia da liberdade a Edward von Hartmann, tão logo foi impressa. Ele a leu com muita atenção, pois logo recebi de volta seu exemplar. Com observações escritas à margem do começo ao fim. Entre outras coisas, ele escreveu que o livro deveria intitular-se, abre aspas, Fenomenalismo Gnoseológico e Individualismo Ético. Ele entendera de maneira completamente equivocada as fontes das ideias e todos os meus propósitos. Pensava sobre o mundo dos sentidos à maneira de Kant, embora com algumas modificações. Considerava esse mundo o efeito da essencialidade sobre a alma por intermédio dos sentidos. Segundo ele, essa essencialidade nunca poderia entrar no campo de observação que a alma abrange com a consciência. Deveria permanecer bem além dessa consciência. Só mediante deduções lógicas seria possível conceber ideias hipotéticas a esse respeito. O mundo sensorial não seria, portanto, algo que tivesse existência objetiva em si, e sim a manifestação subjetiva que só teria existência na alma enquanto esta a abrangesse com a consciência. Eu procurei expor em meu livro que não existe algo desconhecido atrás do mundo sensorial, e sim o mundo espiritual dentro dele. E, a respeito do mundo humano das ideias, procurei mostrar que este tinha sua existência nesse mundo espiritual. Portanto, a essencialidade do mundo sensorial só fica oculta à consciência humana enquanto a alma exerce a percepção por meio dos sentidos. Quando às percepções dos sentidos se acrescentam as ideias, o mundo sensorial é vivenciado pela consciência em sua essencialidade objetiva. Conhecer não é um reproduzir de algo essencial, e sim a integração da alma nesse algo essencial. É dentro da consciência que se realiza o avanço do mundo sensorial, ainda desprovido de essência, para o elemento essencial da mesma. Assim, o mundo dos sentidos só é aparência, entre parênteses, fenômeno, enquanto a consciência ainda não se entendeu inteiramente com ele. Em verdade, o mundo dos sentidos é, portanto, espiritual, e a alma convive com esse mundo espiritual conhecido ao estender a consciência sobre ele. A meta do processo cognitivo é a vivência consciente do mundo espiritual, diante de cuja visão tudo se dissolve em espírito. Eu contrapunha ao fenomenalismo o mundo da realidade espiritual. Erwart von Hartmann achava que eu queria permanecer dentro do mundo dos fenômenos e apenas renunciar à ideia de deduzir destes alguma realidade objetiva. Para ele, portanto, eu, com minha maneira de pensar, condenava a cognição humana a nunca alcançar realidade alguma, mas a ter de mover-se num mundo aparente que só existe na representação mental efetuada pela alma, entre parênteses, como fenômeno. Assim, minha busca do espírito mediante uma ampliação da consciência se confrontava com a ideia de que o espírito só vivia na representação mental humana, podendo apenas fora dela ser pensado. Essa era, no fundo, a convicção da época em que tive de introduzir minha filosofia da liberdade. Para essa convicção, a vivência do espiritual se reduzira à vivência de representações mentais humanas. E com base nisso, não se podia encontrar nenhum caminho para o mundo real, entre parênteses, objetivo do espírito. Eu queria mostrar no que é vivenciado subjetivamente, refulge o elemento espiritual objetivo, tornando-se verdadeiro conteúdo da consciência. Edward von Hartmann objetou-me que quem assim opina permanece fincado dentro da aparência dos sentidos e não fala de uma realidade objetiva. Ora, era óbvio que Edward von Hartmann também devia ter dúvidas a respeito de meu individualismo ético, pois qual era o fundamento deste em minha filosofia da liberdade? Eu via, no centro da vida anímica humana, uma completa interação da alma com o mundo do espírito. Procurei expor a coisa de tal maneira que uma dificuldade cogitada, incômoda para muitos pensadores, se dissolvesse em nada. Na verdade, se achava que, para conhecer a alma, ou o eu, precisava diferenciar-se do objeto da cognição, não podendo tornar-se una com ele. Ora, essa diferenciação também é possível quando a alma oscila como que de forma pendular entre a união com o que é espiritualmente essencial e a reflexão sobre si própria. Então, ela se torna inconsciente ao submergir no espírito objetivo, trazendo, porém, o perfeitamente essencial à consciência durante a autorreflexão. Ora, se é possível a individualidade pessoal do ser humano mergulhar na realidade espiritual do mundo, o mundo dos impulsos morais também pode ser vivenciado nessa realidade. A moralidade recebe um conteúdo que se manifesta no mundo espiritual para dentro da individualidade humana, e a consciência, ampliada em direção ao espiritual, avança até contemplar essa manifestação. O que incentiva o ser humano a atuar moralmente é a revelação do mundo espiritual durante a vivência desse mundo espiritual pela alma. E essa vivência ocorre no íntimo da individualidade pessoal do ser humano. Ao se ver em intercâmbio com o mundo do espírito, ao agir moralmente, o ser humano vivencia sua liberdade, pois o mundo espiritual não atua na alma por necessidade, mas de um modo tal que o ser humano deve desenvolver em liberdade a atividade que lhe propicie receber o espiritual. Indicar que, em realidade, o mundo sensório é de natureza espiritual, e que o ser humano, enquanto ser anímico, mediante o verdadeiro conhecimento do mundo sensorial, vive e atua numa realidade espiritual, é a primeira meta de minha filosofia da liberdade. Na caracterização do mundo moral como um mundo que faz refulgir sua existência nesse mundo espiritual, vivenciado pela alma e, com isso, faz o ser humano se aproximar dele em completa liberdade, está contida a segunda meta. A natureza moral do ser humano é, dessa maneira, buscada em sua união individual com os impulsos éticos do mundo espiritual. Eu tinha a sensação de que a primeira e a segunda partes dessa filosofia da liberdade constituíam um organismo espiritual, uma genuína unidade. Eduard von Hartmann tinha de achar que elas eram arbitrariamente acopladas, como o fenomenalismo gnoseológico e individualismo ético. A forma que as ideias do livro tomaram foi condicionada por minha constituição anímica daquela época. Graças à minha vivência do mundo espiritual em contemplação direta, a natureza se manifestava a mim como espírito. Eu queria criar uma consciência da natureza adequada ao espírito. No autoconhecimento contemplativo da alma humana, o mundo moral surgia nela como uma vivência totalmente individual. Era na vivência do espírito que se localizava a fonte para a configuração que dei às ideias de meu livro. Trata-se inicialmente da exposição de uma antroposofia orientada para a natureza e a posição do ser humano dentro dela, com sua própria entidade moral e individual. Para mim, de certa forma, com a filosofia da liberdade, havia sido segregado de minha pessoa e colocado no mundo exterior aquilo que meu primeiro período de vida me exigira em termos de formulação de ideias por meio da vivência, proporcionada pelo destino, dos enigmas existenciais científicos. O caminho posterior só podia consistir numa luta por uma formulação de ideias adequada ao próprio mundo espiritual. Os conhecimentos de que o ser humano recebe de fora, na observação sensorial, foram apresentados por mim como vivência espiritual interior, antroposófica, da alma humana. O fato de eu ainda não ter empregado o termo antroposofia naquela época deve-se à circunstância de minha alma sempre buscar, inicialmente, acepções e quase nunca terminologias. Eu visava a construir ideias que pudessem expressar a vivência do próprio mundo espiritual pela alma humana. Uma luta interior no sentido dessa construção de ideias é o conteúdo do capítulo de minha vida transcorrido entre os 30 e os 40 anos. Naquela época eu estava, por força do destino, muito inserido numa atividade existencial externa, que não condizia com minha vida interior a ponto de conseguir dar expressão a ela. Fim do 17º capítulo.